Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, senhoras e senhores, aqui diretamente da Rádio Transmundial. Está começando nem mais uma segunda-feira, essa edição especial do nosso programa querido, que é o Brothers da Bola. Está no ar o Brothers da Bola, aqui na Rádio Transmundial, e eu já quero pedir para que você siga a gente nas redes sociais, procura lá no Instagram, no Facebook, @Brothers da Bola, e siga também a Rádio Transmundial e acompanhe todos os conteúdos e as programações aqui da Rádio Transmundial. Temos um convidado mais do que especial, eu diria que ele é um convidado internacional, vocês vão entender o porquê do trocadilho, mas antes disso eu quero saudar aqui o meu parceiro, é claro que vou ter outro convidado aqui também, mas eu quero convidar aqui, quero dar boa noite para o Danilo Mendes, pela primeira vez estamos fazendo programa juntos, então quero dar boa noite aqui para o Danilo Mendes, seja bem-vindo, Danilo, é um prazer pela primeira vez na história aqui, desde a minha entrada aqui no Brothers, fazer o programa contigo, dê o seu boa noite aí para a galera, por favor.
Boa noite, Matheus, boa noite ao nosso convidado, boa noite ao nosso público aí, é uma honra estar fazendo esse programa com você aqui também, Matheusão, nosso primeiro aqui, depois de um clássico que teve aí nas semanas aí, né?
Verdade.
Esse convidado muito especial aqui também, uma boa noite, tamo junto, vamos pra cima aí.
Bom, e agora é o momento de apresentarmos o nosso convidado. Ele jogou no Palmeiras, jogou no Figueirense, rodou por alguns clubes aqui no Brasil, jogou fora do Brasil e está atualmente jogando na Portuguesa Santista, na Baixada Santista de Santos. O nome dele é Wellington Wilde Muniz dos Santos, mas vocês o conhecem como França. Então, esse é o convidado de hoje do Brothers da Bola. França, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Matheus, boa noite, Danilo. Como eu já tinha falado, né? Um prazer enorme estar podendo gravar, estar podendo compartilhar algumas coisas da minha carreira com vocês aí. É uma honra poder falar com vocês. Já faz algum tempo que eu acompanho vocês já e é muito gratificante para mim estar participando desse programa.
Ô, França, primeira coisa que eu já queria comentar contigo, o teu apelido é em virtude do França, atacante do São Paulo, é verdade isso?
Isso. Quando eu era menor, quando eu tava fazia escolinha de futebol, né? Eu era muito magrelinho, tinha o cabelo enroladinho e parecia muito com França. Aí o professor do São Paulo. Isso, aí ele pegou e deu esse apelido e acabou que ficou até hoje.
Cara, mas, ô Danilo, mas não parece, cara, realmente. Não tem nada a ver, mas é o apelido, mas é essa coisa do apelido, né? O apelido, quando pega o apelido, cara, não tem como não tirar, né? Então é complicado. Pode falar, Danilo.
Quem colocou esse apelido?
Esse apelido aí foi um professor meu lá de Bauru, chama Circo.
Entendi, legal. É. Lembra um pouco.
É, bem pouco. É que o França agora ele tá com uma pegada meio rapper, né? Quem acompanha o França nas redes sociais aí sabe. Não o nosso França aqui, o França ex-atacante do São Paulo. Eu queria abrir falando com o nosso convidado aqui, o França, da infância dele lá em Bauru, onde ele nasceu e cresceu e começou a carreira lá no nosso querido Norusca, que é o noroeste de Bauru. Então, por favor, França, fala um pouquinho do teu começo lá em Bauru.
Cara, eu sou natural de Bauru, né? No interior de São Paulo. Minha carreira começou, como eu acabei de falar, aqui numa escolinha de futebol, no Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, onde eu nasci e cresci, né? Depois dali, eu recebi um convite do Noroeste, em 2005, 2006, se eu não me engano, para fazer um teste no Noroeste, né? Aí eu fui, fiz o teste, acabei passando e ali começou a minha trajetória aí no futebol aí. A minha base toda foi ali no Noroeste, até o profissional.
Eu tô vendo aqui, eu busquei algumas informações, né? Porque esse é o nosso trabalho. Você começou de atacante, é verdade?
De atacante, eu era atacante.
Rapaz! E como que foi esse recuo aí pro meio de campo?
Cara, assim, se eu falar hoje, eu falo assim, que eu era atacante, parece meio estranho, né? Mas quando eu era menor, na escolinha, até no Noroeste ainda, eu fazia gol, cara, eu era rápido, fazia gol, molequinho, né?
Ligeiro?
É, E essa troca de eu ter vindo para o meio de campo foi através do professor André Riquena, que também, aliás, jogou no Palmeiras, né? Ele foi meu treinador no Noroeste. E na semana o volante tinha machucado no Sub-15, era Sub-15 ainda. E a gente ia estrear no Paulista. Aí ele pegou e me chamou e perguntou se eu poderia fazer de volante ali para ele, né? Um segundo volante saindo mais. Eu falei, professor, eu nunca joguei nessa posição, mas... se é para ajudar o senhor, para ajudar o time, eu vou treinar essa semana e fica a critério do senhor, se o senhor gostou ou não. E por incrível que pareça, eu fui muito bem nos treinos, cara. Fui bem pra caramba nos treinos, fiz gol ainda nos treinos e acabei que... aí ficou de volante.
Entendi. Nossa, essas histórias do futebol, elas são maravilhosas. Danilo, passar a bola para você fazer a pergunta aí pro nosso convidado, França.
Certo. França, conta um pouquinho pra gente como que foi seu início de carreira... como que foi que você chegou lá no Figueirense, depois no Palmeiras, como que foi isso na sua carreira? E eu queria fazer engatar uma outra pergunta já também. Quando você fica sabendo que o Palmeiras quer te contratar, você como jogador, qual que é a sensação que você sente ali no momento?
Pouco cubista essa pergunta aí, viu, Danilo? Aí é complicado, hein, mano? Mas tá bom, vai. Deixa o França responder. Vai, França. Vai nessa aí, França.
Danilão, respondendo a primeira pergunta que você fez aí, cara, na minha carreira aconteceu muito rápido, sabe? Eu fiz minha base toda no Noroeste, estreiei no profissional pelo Noroeste contra o Palmeiras, foi em 2011, eu acho, se eu não me engano, 2011, estreiei contra o Palmeiras, perdemos de 2-1 em Bauru, e dali começou a deslanchar minha carreira, foi muito rápido. Dali eu fiz um campeonato Série A2 pelo Noroeste em 2012, muito, muito boa. Eu nem cheguei a terminar o campeonato, o Coritiba me contratou, né, para disputar o Brasileiro. Aí eu cheguei, eu tinha 18 anos.
Ah, então tu já começou bem no Noroeste e com 18 anos você já muda para uma outra cidade e para um outro estado.
Sim, com 18 anos eu fui pro Coritiba, né, disputar o Brasileiro. Cheguei lá, eles tinham acabado de ser campeão paranaense, aí fomos vice-campeão da Copa do Brasil, né? Sim. Onde perdemos pro Palmeiras.
Palmeiras.
Aí eu recebi a oportunidade de jogar o Brasileiro, joguei 8 jogos no Coritiba, aí depois eu me transferi pro Criciúma, em 2012 ainda. Me transferi pro Criciúma, fiz um bom campeonato também, conseguimos acesso pra série A, né? E naquele ano ali foi muito especial para mim, porque eu pude ver a minha carreira deslanchar, né? Um cara que estava no Noroeste, não, eu sou grato ao Noroeste, mas assim, o nível do futebol que o Noroeste me proporcionou, né, foi muito grande. Eu depois pude ser vice-campeão da Copa do Brasil muito novo e disputar um Brasileiro com 18 anos, né?
Então, e aí, antes dessa pergunta do Danilo, quando você vai bem no Coritiba, bem no Criciúma e vem a transferência para o Hannover da Alemanha. Aí vem essa mudança daqui para a Europa e lá no Hannover você passou por uma primeira situação na tua vida que foi a descoberta da tuberculose. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse episódio, porque realmente situações como essa marcam a vida da gente, né?
No Criciúma eu fiz um bom campeonato, subimos o time e por um mês eu fiquei negociando a minha renovação com o Criciúma, né? Aí até que a gente acertou lá as coisas, tudo certo, e eu cheguei a renovar. Só que uma semana depois o meu empresário me ligou e perguntou se eu tinha interesse de ir para a Europa, para o Hannover, né? Disputar a Bundesliga. Eu falei, claro, que é um sonho de todo jogador, eu acredito, né? De ir para a Europa. Graças a Deus deu tudo certo. Só que chegando lá eu nunca tinha pego um frio daquele, né? Eu me lembro que estava menos 10, cara.
Meu tava Deus do céu.
Estava menos 10.
Menos 10.
Sim, e quando eu cheguei lá...
Foi a temperatura mais baixa que você pegou lá?
Foi a mais baixa.
Meu pai eterno.
E chegando lá, eu demorei um mês, assim, pra me adaptar, né? Por causa do frio, do esquema de treinamento, tático, dos alemães. Só que eu não conseguia terminar os treinos, né? Eu tava sentindo um cansaço além daquele que eu sentia normal no treino. E eu não tava conseguindo terminar os treinos físico, técnico. E fui pra casa, né? Conversei com o tradutor que morava comigo. Falei que eu tava me sentindo meio mal, tava quente. Aí pegou, me deu remédio, né? Ligou pro médico do clube, o médico receitou um remédio, tomei. No outro dia, acordei cedo, tava queimando de febre, uma febre muito alta, cara, e muito ruim. E eles pegaram, comunicaram o médico e o clube do Hannover e eu fui pro hospital. Quando chegando lá, eles fizeram um exame de minha bateria de exame e apontou que eu tava com essa... uma mancha no pulmão, né? E como lá eles nunca tiveram essa doença, pra eles era novo essa doença lá.
Uhum.
Eu peguei e fui pra outro hospital, refazer os exames e novamente deu a mancha no pulmão lá e eles detectaram que eu tava com tuberculose.
E como que foi esse processo da tuberculose aí, de você vencer vencer a doença, né? Procurando aqui informações sobre você, até o Thiago Silva. O Thiago Silva passou por esse problema no comecinho da carreira dele e ele até mandou um apoio para você. Queria que você falasse um pouco como que você venceu a tuberculose.
Cara, foi um momento assim complicado assim na minha vida, assim, porque eu estava num país onde eu não sabia falar a língua, né? Tinha um tradutor que morava comigo, mas eu não sabia falar a língua e eu tive que ficar um mês isolado no hospital, né?
Meu Deus.
Sem ninguém entrar no quarto, só os médicos que entravam no quarto com os medicamentos para me tomar, né? E foi muito difícil, cara. Perdi muito peso, emagreci demais porque não tinha fome, não tinha... Então eu emagreci muito, acabou me limitando muito as minhas forças. E para mim foi importante, foi apoio dos brasileiros que estavam lá na época, né? Do Thiago Silva, que é um exemplo aí de dentro e fora de campo, aí um cara que...
Demais,
né? Do Felipe Santana também, me lembro que ele tava no Dortmund. Os brasileiros que estavam lá me deram apoio e tudo, e eu... Graças a Deus, né, eu consegui vencer essa doença aí.
Ô, França, agora vem a pergunta que o Danilo fez, porque tu recebe uma proposta do Palmeiras. Ô, Danilo, você não guarda o coração, tá, irmão? Não é nada pessoal, mas quando o França vem pro Palmeiras, o Palmeiras tava subindo da Série B pra Série A, tá bom?
Campeão.
Não é nada pessoal, é só uma constatação de fatos. Então eu queria, França, é que você falasse um pouco como recebeu essa proposta do Palmeiras, se tinha outras possibilidades, se tinha outros clubes interessados no teu futebol, e por que escolher o Palmeiras no momento em que o Palmeiras viveu, que estava vivendo em 2014, depois de voltar para a Série A.
É, foi como eu falei, né? Eu acabei perdendo espaço no futebol alemão, porque por causa da doença, né? Eu acabei perdendo espaço e fiquei 6 meses fora, mas ainda consegui retornar depois de 6 meses, depois do tratamento. Só que eles são muito, muito rigorosos lá, né? Os alemães. Então eu acabei perdendo espaço. E quando veio a proposta do Criciúma, para mim estar retornando ao Criciúma. Aí, me lembro que um dia meu empresário me ligou e disse que surgiu a proposta do Palmeiras, né? Que foi o Kleina que me pediu na época.
Você já tinha trabalhado com o Kleina antes ou não?
Não tinha trabalhado com ele, cara.
Mas ele olhou pro teu futebol e gostou do teu futebol.
Sim. Eu peguei, sem pensar muito, eu peguei e optei pelo Palmeiras, né? Independente do Palmeiras estar subindo novamente para uma Série A, a camisa do Palmeiras é muito grande, a gente tem que respeitar, é um time grande, né? Tanto que a gente vê que foi campeão da Libertadores, não tem jeito, cara. Um movimento melhor demais, né?
Danilão deve estar bem contente agora com essa fala tua aí,
time grande, né? A gente tropeçou, né? Teve um tropecinho ali, caímos, mas subimos logo em seguida, ainda campeão, faz parte da história. E o França veio para poder ajudar o time, né? Novamente na Série A, né?
Ô, França, assim, só entre nós aqui, tá? Não precisa. Vocês comemoraram aquele gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória depois do vestiário?
Cara, eu não cheguei a disputar o brasileiro, eu só fiquei no Paulista, né? Aí depois eu me transfiro pro Figueirense. Mas com certeza
os caras comemoraram no vestiário, né?
Com certeza.
Cara, devia dar todo mundo na frente da televisão, ali no rádio, no celular.
Ô, Danilo, você comemorou o gol do Thiago Ribeiro? Só uma curiosidade aqui.
Lógico.
Quero aproveitar, mandar um abraço aqui pro Thiago Ribeiro e pra toda a nação santista, porque na época o Thiago Ribeiro jogava no Santos e foi a vitória do Santos em cima do Vitória da Bahia que ajudou o Palmeiras a permanecer na Série A em 2014. Essa ida tua do Palmeiras pro Figueirense, França, aí vai entrar em um outro episódio da tua história que vai praticamente colocar Cristo na tua história num futuro depois próximo, porque a tua saída do Palmeiras foi atrelada à falta aos treinos, excesso em festas, enfim, o famoso extracampo que todo mundo costuma falar. Eu queria que você falasse dessa tua transferência pro Figueirense, voltando para Santa Catarina novamente, né, depois de ter defendido o Criciúma, e qual foi o principal prejuízo que você teve na tua vida em geral, não só na tua carreira, por conta de tudo que você viveu fora dos gramados?
Cara, foi como você falou aí, né? Eu tive alguns problemas extra-campo aí. Acredito que todo jogador assim que não tem uma base familiar, né? E na minha vida aconteceu as coisas, aconteceu muito rápido, né? Com 21 anos eu tava no Palmeiras, então é muito rápido, é coisa que acaba brilhando os teus olhos, né? As coisas vêm fácil, convites fáceis, dinheiro, então isso eu acabei me perdendo um pouco, cara. Aí foi onde a gente sentou, conversou, e decidimos rescindir o contrato ali no Palmeiras. E eu estava para voltar para a Alemanha, assim que eu rescindi o contrato com o Palmeiras, eu iria voltar para a Alemanha. Só que na semana que eu fiquei no Brasil, o Figueirense entrou em contato com o meu empresário, a gente acertou e eu acabei ficando no Figueirense. Aí.
Você não pensou muito na questão da rivalidade, não? Porque assim, pro pessoal que acompanha o Brothers da Bola de outros estados, a rivalidade entre esses clubes aí de Santa Catarina, Criciúma, Avaí, Figueirense, Chape, são rivalidades fortes. Tu não ficou muito com medo de receitar a torcida do Criciúma não gostar mais de você por estar indo para um rival ou não?
Cara, graças a Deus, quando eu joguei no Criciúma, eu saí com a porta aberta, né? Eu fiz meu melhor, até tinha moral com a torcida, né? Eles pediram para me ficar na época, mas como surgiu a proposta da Europa, eu não pensei duas vezes, né? Fui para a Europa. E quando eu fui pro Figueirense, Santa Catarina, eu esperava uma ligação do Criciúma, né? Que com certeza eu iria voltar. Se eles me ligassem, com certeza eu iria voltar pro Criciúma. E isso não aconteceu. O Figueirense me ligou e todo jogador precisa jogar, né? Figueirense também é um time grande de Santa Catarina e eu fui para lá e conquistei título e fui bem até no campeonato.
E aí depois tu vai do Figueirense pro Remo, é isso?
É, eu fiquei dois anos no Figueirense, né? Fiquei dois anos lá. Aí, novamente, algumas coisas extra-campo me atrapalhou e acabei que rescindi com o Figueirense na época. E eu fiquei três meses em Curitiba, né, tratando, que eu tava com uma pubalgia na época. E fiquei tratando, foi quando eu recebi uma notícia que o Londrina gostaria de contar comigo, né, na época. E eu peguei e fui pro Londrina. O Londrina tava bem na Série B, né, e ali no Londrina ali também fiz bons jogos, conquistei títulos ali e foi muito bom para minha carreira.
Estamos aqui conversando com o Wellington Wilde Muniz dos Santos, o popular França, atualmente volante da Portuguesa Santista. Vamos para um breve intervalo, eu e Danilo, e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
Brothers da Bola.
Estamos de volta, senhoras e senhores, com o Brothers da Bola de hoje. Convidado mais do que especial é o França, atualmente volante da Portuguesa Santista. E agora eu quero abrir espaço para outro palmeirense da bancada do Brothers da Bola, meu amigo Endre Silva. Endre, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, boa noite. Muito obrigado. É um prazer imenso estar com vocês aí. E eu já vou emendar uma perguntinha aí pro França.
Por favor, por favor.
França, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi a sua conversão, né? Como é que foi a sua caminhada, o seu encontro com Cristo?
Cara, o meu encontro com Cristo, assim, foi sensacional, cara. Foi em 2018, né? Quando eu estava no Boa Esporte. Deus usou a vida da minha esposa ali, em Varginha. Eu não era convertido ainda, né? Não seguia nada da Bíblia, nem a Deus, e Deus usou a vida dela para minha conversão. Eu lembro que era uma noite que, logo depois do meu aniversário, a minha esposa chegou em mim e me deu um chega para lá, né? Falou assim que se ou eu mudasse de vida, ou eu mudaria de vida, ou ela e minha filha iriam embora, né? E ali hoje eu entendo e creio que foi Deus usando a vida dela, né? E a partir daquele momento ali, eu não bebi mais, cara. Eu não bebi mais, eu comecei a frequentar os cultos. Eu ia na igreja quase todos os dias, porque era em dois lugares, né? Que eu tinha a Assembleia de Deus. E eu comecei a ir na igreja, cara, até de a pé, porque naquela época foi quando os caminhoneiros pararam, né? Os caminhoneiros pararam e não tinha gasolina. E eu comecei, falei, eu vou seguir a Cristo. Hoje eu entrego minha vida pro Senhor e que Ele controla, que Ele guia os meus passos. E comecei aí, cara. E Deus começou a falar comigo e aquilo foi mexendo na minha vida, foi mexendo com a minha família. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu tô aqui firme aqui.
Pô, que legal, né? Testemunhos como o do França sempre edificam a nossa história, porque é um cara que tinha problemas extra-campo e agora é servo de Cristo. França, bem direto. O que mudou na tua carreira depois que você passou a servir a Jesus?
Cara, depois que eu comecei a seguir Jesus, assim, eu não viso muito, assim, claro que ainda tenho expectativa de voltar a um time grande ou até mesmo pro exterior, mas eu entendo que a partir do momento que eu, que eu aceito Jesus como o único salvador da minha vida, eu devo seguir a Ele, devo colocar Ele como prioridade na minha vida, né? E é o que eu tenho feito por esses dias, é aquilo que Ele tem colocado no meu coração, que são as ministrações, são a entrega que eu tenho feito, né? Que eu tenho buscado a Ele. E depois que eu comecei a seguir a Cristo, assim, eu não falo nem profissionalmente, eu falo na minha vida, assim, pessoal, na vida da minha família, foram, assim, milagres, né? Milagres, assim, providências de Deus para minha vida, para minha família, que se eu contar aqui, fica, todo mundo fica aí de boca aberta aí.
Ô França, antes de a gente ir para o primeiro intervalo, você falou que foi para o Remo, e você chegou a pegar um Remo Paysandu na tua época lá?
Não cheguei a jogar um repá, não.
Não chegou a jogar um repá? Mas não. Clássico pelo Palmeiras, você jogou qual clássico pelo Palmeiras?
Joguei contra o São Paulo e contra o Corinthians.
E qual que é o mais difícil?
Ah, nesse jogo ele deitou contra o Corinthians, viu? Deitou, velho.
Normal, né?
Calma aí que eu vou defender. Esse jogo que o França jogou foi aquele 1x1 no Pacaembu?
Foi 1x1, foi o gol do Kardec.
E o gol do Corinthians, quem que marcou, Endre? Você lembra?
Foi o Romarinho.
O carrasco do Palmeiras. Esse jogo foi muito emblemático, porque era uma mudança de chave pro Corinthians naquele jogo, começo de trabalho do Mano, e essa partida foi a estreia do Jadson no Corinthians. O Jadson estreou nesse jogo, tinha acabado de vir do São Paulo, inclusive. Foi um jogo bem, bem interessante. Agora eu queria falar com você, Franz, sobre a tua passagem por um time que está em ascensão aqui no futebol paulista, que é a Inter de Limeira. Sim. Teve por lá e ajudou o clube a subir para a Série A1 do Paulistão, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua passagem lá pelas terras de Limeira.
Cara, a Inter de Limeira é um time que eu vou levar para sempre no meu coração, porque foi um momento que eu vivi ali em Limeira, ali, profissionalmente e espiritualmente, muito bom, sabe? Onde eu convivi com pessoas, com o Nata, com o Oliveira, referência, sabe? Cara que me levou mais para perto de Deus, cara que me mostrou realmente o que é Cristo, né? Aquilo que Deus tem para nossas vidas. E profissionalmente ali foi bênção para mim, cara. Um time onde eu cheguei desacreditado, né? Porque pessoas duvidavam ainda daquele processo meu de conversão. E eu peguei e coloquei na cabeça, orando a Deus, eu disse que eu não precisaria mostrar nada para as pessoas, né? Que eu tinha que mostrar para Deus. E que eu tinha certeza ali que se eu permanecesse fiel a Deus, Ele iria me honrar, cara. Pude ser capitão da Inter, pude levar a Inter à Série A1, fazer gols e ter contribuído com esse momento que a Inter tem vivido, né? Já são 2 anos na primeira divisão aí, e agora na Série D. Eu fico muito feliz pelo carinho que a torcida tem comigo lá, o pessoal de Limeira. Até hoje eu recebo mensagem deles pedindo para eu voltar, e é isso aí.
Time bem estruturado aqui de São Paulo. Endre, bola tá contigo, irmão.
Boa. Ô, França, eu acredito que ao longo da sua carreira, sua trajetória, mesmo antes de ser cristão, você passou muitas dificuldades, né? Sim. Altos e baixos. Mas o que te levou a você a persistir? Claro que hoje você é cristão, é uma nova criatura, mas você, o que passou na sua cabeça assim, putz, não, eu vou persistir, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu vou conseguir. Qual que foi a base para você?
Cara, a base para mim foi ver a situação da a qual minha mãe cuidava de mim e dos meus irmãos, né? Se hoje eu tenho uma carreira de futebol, eu agradeço a ela por tudo que ela fez por mim, né? Porque nas horas de dificuldade ela sempre me ajudou, sempre. Ela trabalhava em 2 empregos para poder dar para mim e para meus irmãos dignidade, né? Respeito. E eu vi o quanto era difícil naquele tempo ali ela cuidar de mim e dos meus irmãos e ainda trabalhar em 2 empregos para poder dar do bom e do melhor para nós, né? Então acredito que se eu persistir e hoje tenho uma carreira de futebol, é grato à minha mãe, que hoje está fazendo aniversário, né? Fazendo 49 anos e eu sou jogador hoje é por causa dela.
É tremendo, bênção.
Ô França, como que é o nome da sua mãe?
É Ivone.
Um abraço para dona Ivone aqui da toda a equipe do Brothers da Bola e da Rádio Transmundial. Danilo, tem uma pergunta aí, Danilo?
Eu queria que o França falasse um pouquinho do atual time dele, a Portuguesa Santista. Como foi chegar na Portuguesa, o que ele tem passado por lá?
Cara, foi como eu conversei com a minha esposa, né? A Portuguesa para nós foi uma surpresa, assim, porque eu nunca tinha pensado em ir para a Portuguesa, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles hoje, né? Ali na Portuguesa ali é um time estruturado, um time onde oferece o básico para o atleta, né? Pessoas corretas, presidente honesto, cara que cumpre com tudo aquilo que ele fala, né? E ali eu pude também chegar na Portuguesa, claro que a gente não conseguiu classificação para entre os oito, aí depois buscar o acesso, né? Mas foi um momento muito bom para mim. Eu falo, nem falo tanto profissional, eu falo mais pelo lado cristão meu, porque ali eu tenho me aproximado mais de Deus ali em Santos, né? E ali eu pude também, mais uma vez, mostrar o meu futebol e mostrar aquilo que Deus fez na minha vida, a transformação. E ainda eu pude ser novamente capitão de um time, né? Onde pessoas não acreditam ou duvidam do meu caráter hoje, né? Mas eu, como eu falei, eu não tenho que provar nada para ninguém, só para Deus todos os dias. E eu fico feliz, renovei com a Portuguesa, sou grato à Portuguesa por tudo que ela tem oferecido para mim e para minha família. E é isso.
O Danilo fez uma boa pergunta. Mas antes de você chegar na Portuguesa Santista, França, você voltou para Bauru, você voltou para o Noroeste. E eu acho interessante falar sobre isso, por quê? Porque você saiu de Bauru muito novo e praticamente rodou o Brasil, né? Porque você passou por Curitiba, Mirassol, Remo, Londrina, foi para a Alemanha. E eu queria saber como que foi a tua sensação de ter voltado para Bauru e de ter voltado para o Noroeste, que foi onde tudo começou na tua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sensação, porque é algo que que o atleta de futebol, ele quer ter essa sensação de sair de um lugar onde começou tudo, onde ele foi criado, onde de certa forma até ele foi educado dentro do clube, e depois voltar para esse clube. E eu queria que você falasse um pouquinho da sensação tua de como foi voltar para Bauru e voltar para o Noroeste antes de migrar depois para o 13 da Paraíba, que foi para onde você foi antes de ir para a Portuguesa Santista.
Então, cara, essa minha volta para Bauru, para o Noroeste, foi um momento na minha vida de tratamento com Deus, foi direção de Deus, né? Foi que ele me mostrou aquilo que eu pedi em oração e foi o que ele colocou, né? E essa minha volta para o Noroeste foi muito, assim... Eu falando para mim foi muito boa, né? Tá voltando para o Noroeste, um time que me revelou, um time que me lançou para o futebol, né? Criei expectativa de poder colocar o Noroeste numa Série A2, mas infelizmente acabamos perdendo para o Velo na semifinal, no jogo de acesso, né? Em Bauru. Mas o que mais me marca lá foi o tratamento que Deus teve comigo ali, né? Porque eu não cheguei a jogar muito por causa de lesões que eu nunca tive e ali eu comecei a ter, sendo que. Uma vez, uma noite, eu peguei e fui orar e questionei a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá para mim não jogar, para mim se machucar, né? Questionando a Deus, que é o normal nosso, né? E depois de uma semana, Deus me respondeu ali e falou assim que ali não era para mim, não era para mim criar expectativa nenhuma, né? Que era para mim só servir a Ele e mostrar para aquelas pessoas que em Bauru mesmo, né? Duvidaram de mim e até do meu caráter, né? Uma cidade... de onde pessoas, assim, tem muitos jogadores e muitas pessoas ali não são muito, muito felizes com a tua carreira, né? Então elas começaram a me apontar de uma forma ali que só Deus mesmo para me dar força. Mas eu fico feliz porque tudo tem a direção, tudo tem a agir de Deus, né? Então foi ali, para mim não foi assim profissionalmente muito bom a minha volta, mas foi um tratar de Deus na minha vida para mim hoje entender o processo.
Endri, bola tá contigo mais uma vez. Faça a sua pergunta para o nosso convidado, França.
Ô, França, tem uma curiosidade aqui para passar. Qual foi aí o pior cara que você já marcou aí, cara? Falou, pô, esse aqui é casca grossa, tá difícil. Quem foi o jogador que você teve mais dificuldade aí de marcar ao longo da sua
vida? Romarinho. Romarinho? Brincadeira, França.
Não força a amizade, Matheus.
O quê? Louco, nos clássicos contra o Palmeiras jogava muito.
Fala, deu nem aí. Graça do Romarinho com o França.
Fala, França, responde, vai, fala.
Cara, na época que eu joguei aqui no Brasil, a experiência que eu tive aqui de jogador aqui no Brasil, na época o cara mais difícil, assim, de adversário foi o Lucas, que do hoje Paulo. Tá no...
Isso. Lucas Moura.
Lucas
muito
Moura.
Rápido, né?
Só que tem outro cara também que jogou comigo que é sensacional, que não tem o que falar, cara. O cara escondia a bola, o cara era diferente, que é o Mago, né? O Valdívia, ele tá louco, cara. Não tinha o que falar pra ele. Eu lembro que ele só falava pra mim assim, Francita, rouba a bola e joga em mim, joga em mim. E pegava e jogava nele.
Que legal, cara. Que legal esses bastidores, cara. Que legal. Então, já que aproveitando que você falou do Valdívia, então fala um pouquinho da tua convivência com ele lá no Palmeiras, cara. Na temporada que você jogou no Palmeiras, em 14, mesmo com lesões, Eu tenho aqui dois palmeirenses no programa, eles podem até me ajudar nessa questão. Mesmo com lesões, o Valdívia foi o principal jogador do Palmeiras em 14.
Como eu falei, o Valdívia ele é sensacional, não tenho o que falar do cara, velho. O cara dentro de campo, o cara ele é monstro. E fora também ele é tranquilo. Eu ouvia muitas coisas que ele era perninha, que ele era mascarado, mas...
Gente boa.
Gente boa. Eu não vi isso dele. O cara que tratou eu muito bem. O cara que eu tinha amizade, né, que eu conversava com ele direto, a gente brincava. Era eu, o Wesley, o Marcelo Oliveira. Os caras tudo brincavam, o Kardec. Cara, e foi o que eu falei. Ele dentro de campo, você não tem o que falar dele. O cara, ele é... Eu lembro que quando ele voltou contra o São Paulo, que ele pegou e fez o gol lá e passou na frente do Rogério Ceni. O Rogério tentou derrubar ele ainda com um chute lá e não tem o que falar, o cara chega e decide.
Às vezes, muitos jogadores têm muitos títulos que às vezes a própria imprensa às vezes coloca, a torcida, bad boy, chinelinho, mas quem convive no dia a dia sabe que não é isso, né? Como é que para você, França, soa isso? Porque você foi titulado muitas vezes como um bad boy, né? Mas hoje você é um novo homem, amém, mas assim, trazendo pro futebol, como é que você encara isso?
Cara, falando de mim, assim, esse negócio de bad boy assim, foi uma casca que eu criei no futebol, né, antes da minha conversão, claro, onde eu precisava mostrar esse lado meu dentro de campo para as pessoas, os adversários me respeitar, né? E deu certo, só que hoje, graças a Deus, eu não preciso mais disso aí, Deus me mostrou a verdade, né? Como é que eu tenho que ser. E foi bem isso que você falou, muitas pessoas acabam te rotulando com algumas coisas que no dia a dia a pessoa que convive com você pode falar melhor, né? E foi desse jeito aí com o Valdívia, né? Eu escutei muitas coisas dele, até antes de chegar, até quando eu estava lá. Mas o cara é sensacional, o cara é humilde, ele tem aquele jeitão dele lá, mas o cara é tranquilo, é na dele, ele não fala muito, né? Fica mais na dele, não tem muito o que falar, né?
Ô França, eu tenho uma pergunta semelhante à do Endre, só que não de atletas, mas eu queria que você falasse qual que foi o treinador que mais te ajudou nessa tua trajetória.
Sem sombra de dúvida nenhuma, o Argel Fuchs.
Ah, tu pegou o professor Argel onde?
No Figueirense.
Tem uma frase dele, ô Endre, que os caras colocam lá naquele programa lá da Rede Bandeirantes, que ele fala assim, o importante não é como começa.
É isso aí, como termina.
Essa frase é maravilhosa.
E como que é ele no dia a dia, ô França, lá no dia a dia? Como é que é o Argel? Porque ele mostra assim, para quem não conhece, ele é um cara marrento, né, um cara que dá no meio mesmo, mas como é que é o dia a dia do relacionamento com os atletas?
Cara, o Argel ele é intenso, ele é o que é ali na beira do campo ali, cara. Ele treina junto com nós, né? Quando é bobinho, aqueles quadradinhos, ele vai pro meio, não gosta de errar passe. Se você tá do lado dele, você errar, ele vai te dar dura, levar ele pro bobo. Cara, com ele ali, comigo assim, eu falando por mim, dele assim, o cara que mais me ajudou foi ele, um cara que sempre me abraçou, né? Um cara que, independente daquilo que eu fazia fora de campo, ele tentava conversar comigo, ele me dava conselhos bons, ele segurava ali as minhas, né? E um cara que é sensacional, cara. Isso aí também, eu acredito que é uma casca dele, né? Esse negócio de gauchão, né? Cara,
uhum,
assim, meio...
É verdade.
Meio, sabe? Mas é gente boa, né? Um cara de um coração bom, um cara maravilhoso, e que eu tive o prazer de trabalhar com ele.
É, infelizmente, a gente palmeirense não tem uma boa lembrança dele contra Palmeiras e Boca na Libertadores, né? Mas tudo bem. O Riquelme entortou ele.
Ai, 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 ai.
Faz parte do futebol.
E é um técnico que se especializou em salvar clubes do rebaixamento. Salvou Vitória, salvou Criciúma. É um especialista.
Botafogo agora.
Especialista em salvar clubes do rebaixamento.
Mas, Matheus, é uma coisa que ele entende de futebol, né? Não está se aventurando como treinador. Então ele entende o linguajar do atleta, né? Tanto é que o França acabou de falar. Ó, chamava o França para conversar. França, é assim, vamos lá, tamo junto. Cara, não faz isso. Então isso pro atleta, pro jogador, isso é muito bom, né, França?
Sim, ele comprava muito, ele comprou a ideia do atleta, né? Ele te defende até o final, até quando vê que não tem mais como, ele fica junto com você. Eu me lembro até com questão de premiações, né? De prêmio no Figueirense. Teve um rapaz, não vou falar o nome aqui, né? Mas teve um caso lá que o cara duvidou que o Figueirense naquela época iria pagar o prêmio no mês seguinte, né? Porque o certo era, acabou o campeonato, eles pagarem. Só que daí, devido à cota lá ter atrasado, não sei, não me lembro direito, eles não pagaram no dia seguinte, pagaram depois de um mês. E esse rapaz questionou, né, o Argel, que o Argel que pediu esse voto de confiança para a diretoria, para o presidente, e ele questionou, ele falou, ah, mas será que eles vão pagar mesmo? Cada um vai embora para tua casa e tal, depois fica aquela dificuldade de falar com os caras. Aí o Argel falou assim, confia em mim, que eu vou brigar para vocês até o final. E foi dito e feito, cara. Deu a data certa lá do mês que vem, os caras me ligaram para cada um lá, fizeram depósito, pagaram. Então ele é aquele cara que briga por você, velho.
Ô, Henrique, então a gente já sabe quem que vai ser o técnico do Corinthians aí no segundo semestre.
Misericórdia.
Pode crer.
Deus é mais. Em nome de Jesus. Vou falar um negócio aqui, nós estamos na Rádio Transmundial, certo? Programa cristão. Em nome de Jesus, esse cara vai passar longe do Corinthians. Agora eu tô falando com fé mesmo. Ó, deixa eu falar um negócio aqui pra fechar. França, qual a projeção pra esse segundo semestre de 21, junto com a Portuguesa Santista aí, com todo o trabalho que tá sendo feito, você tá aí desde o começo do ano, qual é a tua projeção pessoal e junto com a Portuguesa Santista até o final desse ano?
A minha expectativa é... Agora eu estou aqui no, em Londrina, né, na casa da família da minha esposa. Estou aguardando que eles teriam uma reunião essa semana para definir como é que vai ficar o segundo semestre. Mas quando eu renovei meu contrato lá, eu conversei com o presidente, disse para ele que se aparecesse algum clube, Série A, Série B, Série C ou exterior, eles poderiam me liberar. O presidente foi um cara tranquilo, um cara sensacional também que me deu esse aval aí, né, se aparecer. Então eu estou treinando aqui em Londrina, estou me preparando, né, caso venha, Deus venha abrir uma porta para mim ainda esse ano no Brasileiro, eu estar preparado, ou se não é esperar voltar à Copa Federação, fazer um bom campeonato pela Portuguesa e descansar em Deus, cara, confiar em Deus, porque eu sei que ele tem cuidado de tudo, nas mínimas coisas. Ele tem agido na minha vida e eu estou tranquilo quanto a isso. Claro que eu tenho um sonho e tenho a vontade de estar disputando o Brasileiro e eu creio que esse desejo que está no meu coração também, se for da vontade do Senhor, ele vai realizar. E agora é só me preparar, estar focado, que daqui a pouco a porta vai se abrir e eu vou estar aí firme e forte para poder jogar novamente.
E eu tenho uma boa notícia pra te dar, viu, cara? O Brothers da Bola é pé quente.
É pé quente.
Danilo e Endre sabem disso. Nós entrevistamos aqui o Gabriel, jogou o Paulista pelo São Bento. A gente teve uma conversa com ele, pô, não sei o que vai acontecer e tal. O cara tá no Vitória, vai jogar a Série B.
Glória a Deus.
Entrevistamos o Renan Areias, fez base do Corinthians. Pô, não sei como que tá e tal. Passou uma semana, o cara fechou com confiança. Vai jogar a Série B também. Então, o Brothers da Bola é pé quente. Então, independente do que acontecer, vai acontecer algo muito bom aí na tua carreira, em nome de Jesus.
Amém. Então, já vamos profetizar aqui, então, né? Que Deus vai abrir a porta aí.
Declaramos aí.
Com certeza, com certeza. E quando tu fechar, se for para ficar no, na Portuguesa, amém. Mas amém. Se fechar com outro clube, já tá marcada a próxima resenha já no novo clube já.
Pode deixar.
É fechadíssimo. É com essa boa resenha que nós queremos terminar o Brothers da Bola de hoje. Eu quero agradecer o Danilo. Obrigado, Danilo.
Obrigado, Matheus, Endre, França. Foi um prazer te conhecer aí. Conhecer um pouco da sua história mais pessoal. Que Deus continue te abençoando aí e abençoando os seus caminhos.
Foi um prazer, Danilo. Obrigado. Tamo junto. Endre, obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
Ó, eu que agradeço, Matheus, Danilo. França, eu quero deixar aqui uma passagem ao seu coração que se encontra em Isaías 43, 18, diz assim, ó: esqueça o que se foi, não viva do passado. Veja que Deus faz coisas novas na sua vida.
Amém.
Então Deus vai operar na sua vida e muito. Então as Amém, portas de Deus vai abrir. Mantenha-se firme, focado. Parabéns aí. Um prazerzaço ter conhecido e ter falado com você nessa noite. Um grande abraço.
Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês aí. Foi uma honra, um prazer poder compartilhar um pouco da minha carreira, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Que vocês possam continuar abençoando outras vidas, né? Dando esse espaço para outros atletas que estão falando aquilo que Deus fez, né? A transformação. E, cara, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua família. E tamo junto. E pode deixar que assim que Deus abrir a porta aqui, eu vou avisar vocês aí, em nome de Jesus.
França, obrigado. A todos os ouvintes aqui da Rádio Transmundial, fica aqui o meu muito obrigado. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também acompanhar os nossos podcasts nas plataformas digitais de áudio. Vai ter um podcast com o França, tem com o Alex Alves, goleiro do Náutico, campeão pernambucano, tem com o Bernardo, goleiro campeão amazonense de 2020, Ixi, tem um monte de resenha boa nas plataformas digitais de áudio. É só você procurar lá, Brothers da Bola. Inclusive, vai ter a caricatura do França lá em breve. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a sua semana. E fique agora com a programação da Rádio Transmundial. E até a semana que vem com mais uma edição do Brothers da Bola. Tamo junto e que Deus abençoe vocês.
Valeu!
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram, @Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.